Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas, assistam a esta pré-aula. Acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Este canal do YouTube é apenas um desdobramento daquele site, no nosso site do portal. Ali o irmão irá encontrar, inclusive, o texto que serve de base para a nossa ministração. O irmão vai ali e encontra outros textos também ao longo da semana. Nas redes sociais do Portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portalescoladominical, ou no Twitter, @ebdportal, e no LinkedIn, o irmão vai encontrar também outras videoaulas, outros textos de apoio, não só da faixa dos adultos, mas de outras faixas etárias e até de outras revistas da Escola Dominical, para que o meu irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também acessem as leituras diárias, breves comentários em áudio durante toda a semana da lição. Se tiver alguma dúvida que o irmão possa melhor elucidar, postando a sua pergunta aqui no canal do YouTube ou então na sala dos professores do portal, do site do portal Escola Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado a comparecer às 19 horas. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a Igreja do Senhor, do Dia do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. Então, compareça à Escola Dominical da sua igreja local, porque é ali que se realiza a Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como tema Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. Estaremos estudando mais uma das qualidades do fruto do Espírito, que dizem respeito ao nosso relacionamento conosco mesmos, que é a mansidão. Nós já vimos, são 9 qualidades do fruto do Espírito, 3 que dizem respeito ao relacionamento com Deus, caridade, gozo e paz, 3 que dizem respeito ao relacionamento com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade, e 3 que dizem ao respeito ao nosso relacionamento conosco mesmos. Já vimos na aula passada a fé ou fidelidade, e hoje iremos estudar a mansidão. A mansidão, ela é o resultado da submissão do homem a Deus. O que é mansidão? O dicionário diz: é a qualidade ou condição do que é manso. É brandura de gênio ou de índole. É brandura na maneira de se expressar, doçura, meiguice, suavidade. Quando nós falamos em mansidão e manso, nós nos lembramos dos animais domesticados, dos animais amansados. E aí quem vive na zona rural, teve experiência com criação de animais, lembra bem da questão do amansar dos cavalos, dos equinos. cavalo manso com um cavalo bravo. O cavalo manso é aquele que foi domado, é aquele que foi submetido, é aquele que aprendeu a respeitar o seu dono ou o seu tratador. Esse é o animal manso, o animal que se submete, que não mais resiste, que aceita as imposições. Que aceita o mando de alguém. O manso aceita o mando. E a mansidão é uma das características do fruto do Espírito. O salvo, a nova criatura, essa pessoa que creu em Jesus e que está indo para o céu, ela é mansa. Ela aceita o senhorio de Cristo na sua vida. Ela é domada pelo Espírito Santo. Ela não resiste às determinações, às orientações, aos mandamentos que vêm da parte de Deus. O ser humano, na sua natureza decaída, na sua natureza pecaminosa, na sua natureza carnal, ele é indomável. Ele não aceita ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Ele é filho da desobediência. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O homem desobedeceu a Deus. Quis ser igual a Deus. E não aceitou a ordem divina. O Senhor havia ordenado: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi uma ordem de Deus. Mas o homem não se curvou a esta ordem. O homem não quis obedecer a esta ordem. Não se submeteu a esta ordem e comeu do fruto, querendo ser igual a Deus. Desobedeceu a Deus, caiu no pecado. E nós herdamos esta natureza adâmica, esta natureza pecaminosa, como filhos da desobediência. E continua Paulo aqui em Efésios. Agora, o versículo 3 do capítulo 2. Entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós passamos a ser filhos da ira. Nós não éramos mansos. Nós éramos animais bravios, indômitos, indomáveis. Insubmissos. Essa é a característica da natureza carnal. Ela não aceita ser dominada, não aceita se submeter à vontade de Deus. Essa é a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Mas a nova criatura, que nasce pela fé em Jesus Cristo, ela tem como característica a mansidão. A palavra manso é anav em hebraico. E nós encontramos esta palavra de forma bem paradigmática, ou seja, bem modelar, lá em Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A nave, que quer dizer estar inclinado. E aqui nós vemos bem o significado da mansidão. Por isso que é um relacionamento conosco mesmos. Nós temos que nos inclinar, nos submeter, aceitar o comando, aceitar o senhorio de Cristo na nossa vida. Inclinar-se significa reconhecer a autoridade, reconhecer o senhorio. E a diferença de inclinar-se é não se inclinar, é se manter ereto. E aqui nós temos uma expressão bíblica que é a dureza de cerviz. O que é a cerviz? Cerviz é essa parte aqui, né? A coluna cervical, né? Aqui, né? A parte da coluna. É exatamente essa parte que faz essa dobradiça aqui. A gente pode dizer que é a dobradiça que nos faz inclinar. Quando a minha cerviz é dura, eu não consigo me inclinar. Eu não me submeto. Eu não me deixo domar. Eu não me deixo dominar. Isso é o que se chama de dureza de cerviz. E a Bíblia não trata bem esta dureza de cerviz. Se você for encontrar na Bíblia as referências bíblicas a respeito da dureza de cerviz, você fica horrorizado. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 29. Quando Neemias está fazendo um resumo da história de Israel, ele diz o seguinte: e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Endurecer a cerviz, o que é? É não se voltar para a lei de Deus. Agir com soberba. Não dar ouvido aos mandamentos de Deus. Pecar contra os juízos de Deus. Retirar os ombros. Quer dizer, tirar os ombros, né? Não se submeter. Não ouvir a Deus. Isso é endurecer a cerviz. O profeta Isaías, lá em Isaías 48 e 4, ele diz assim: porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Aqui o profeta Isaías está falando a respeito de Israel. E dizendo que um dos motivos pelos quais Deus revelou o futuro é para mostrar a Israel que ele era duro de serviço e que seria punido por isso. Então, a dureza de serviço fala de desobediência, de soberba, de orgulho. E há uma discussão sobre qual teria sido o primeiro pecado. Ou qual é o pecado que dá origem aos outros. Uns acham que foi a soberba, outros acham que foi a incredulidade. Outros acham que foi a inveja. Mas a verdade é que a soberba, ela acompanha todos os outros pecados. É a negação da superioridade de Deus. É a recusa à superioridade de Deus. O que não muda nada, porque Deus continua sendo o ser supremo, Deus continua estando no controle de todas as coisas, Deus continua sendo o Senhor. Mas o soberbo não reconhece isto e se volta para Deus e se arrebenta todo. Se arrebenta todo. O duro de serviço é exatamente o contrário do manso. No grego, a palavra manso é praus, que tem o significado de ausência de ressentimento. Ausência de ressentimento. Então, o manso, ele além de se inclinar, ele não tem ressentimento, ele não guarda mágoa, ele não guarda rancor, né, amargura. Ele se inclina voluntariamente. Voluntariamente ele faz a vontade de Deus ou a vontade do outro, sem segundas intenções, sem um adiamento de uma eventual vingança, de uma eventual compensação. Não há qualquer ressentimento. Não há qualquer mágoa, não há qualquer rancor. A mansidão tem a ver com a obediência e com o cumprimento da vontade de Deus, que está na sua palavra. Eu até coloquei aqui as palavras de Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média. Tomás de Aquino diz assim: "Por isso, às iras não se assinala mais que uma virtude, a mansidão. A mansidão é a que modera a ira", como diz o filósofo, no caso aqui, Aristóteles. Mas de Aquino, ele mostra que a mansidão impede que nós tenhamos rancor, tenhamos mágoa, tenhamos ressentimento, que impede que nós tenhamos ira. E mais, a mansidão, ela se opõe à ira. O homem no pecado, diz Paulo aos Efésios, é filho da ira. Agora, a nova criação, o salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele é manso. A mansidão, a exemplo da fidelidade que nós estudamos na lição anterior, ela se adquire com o tempo. Assim como a fé vai crescendo, a fidelidade é uma constância, a mansidão também ela é adquirida com o tempo. E nós temos o exemplo da vida de Moisés. A Bíblia diz, nós a lemos aqui, que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Então, nosso modelo de mansidão é Jesus. Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas", lá em Mateus 11, 29. Então, Jesus é o nosso exemplo de mansidão, Jesus é a lição de mansidão. Mas Moisés, a Bíblia diz que foi o varão mais manso que houve sobre a terra. O único homem, é o homem mais manso que houve sobre a terra, depois de Cristo, é Moisés. E essa mansidão, nós vemos que ela foi adquirida com o tempo. Moisés não era manso no início. Ao apartar uma briga, ele matou uma pessoa. Então veja como era Moisés. Era um homem que não pensava duas vezes em matar outras pessoas. Por isso ele não estava pronto ainda para liderar o povo de Israel. Por causa desta morte do egípcio, ele foge, vai para Midian e lá fica 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E uma das coisas que ele adquiriu nestes 40 anos em que ele esteve no deserto foi a mansidão. Se agora ele era o homem mais manso sobre a terra, é porque ele passou pela escola do deserto. É porque ele aprendeu a cuidar de ovelhas. E neste aprendizado, ele se tornou manso. E o próprio Jesus diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração". Então, o próprio Jesus diz que nós devemos aprender com ele. Ou seja, a mansidão, ela é aprendida. Ela não é algo imediato. Por quê? Porque ela exige uma intimidade cada vez mais profunda com Deus. Ela exige que nós nos inclinemos a cada dia, nos prostremos diante de Deus, nos humilhemos diante de Deus a cada dia, a cada instante. E quanto mais nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, mais mansos seremos, mais mansidão alcançaremos. Então, a mansidão, ela exige de nós esta atitude continuada de inclinação, de humilhação, para não ter a cerviz dura. Lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6, nós encontramos o seguinte: e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então a mansidão exige de nós o reconhecimento de que não podemos resistir a Deus. E por isso nós nos amansamos. É um animal. O animal, quando ele é amansado, ele vai resistindo, 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 até esgotar as suas forças. Quando ele não tem mais forças, aí ele se submete ao seu dono, ao seu tratador. Aí ele é amansado. Aí ele deixa de sofrer. Ele deixa de se ferir. É o que acontece conosco. Nós temos que reconhecer, como Josafá aqui reconheceu nesta oração que nós lemos: não há quem te possa resistir. Tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes. Quando nós entendemos isso, nós passamos a deixar que Deus nos domine e nós nos amansamos. Aí nós começamos a trilhar o caminho da mansidão. Porque a mansidão, como nós já vimos aqui, é uma brandura de gênio ou de índole. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Se isto me traz a longanimidade, como nós já vimos aqui numa aula anterior, isso também me traz a mansidão. Quando eu me submeto a Deus, quando eu realmente me deixo de resistir ao Senhor, eu me sujeito a Deus, deixo de resistir a Ele, certamente eu vou começar o caminho da mansidão. Porque o meu gênio, a minha índole será branda. Porque agora não é mais o meu gênio, a minha índole que vai prevalecer, mas sim a vontade de Deus, a orientação de Deus, a ordem de Deus. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Esse foi o erro do povo de Israel. Estevão denunciou isso, lá em Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Li também o versículo 52. Qual foi o erro de Israel? Foi ter dura cerviz. Não aceitar ser domado pelo Senhor, não ouvir a voz de Deus, não seguir a orientação de Deus, não observar os mandamentos de Deus, não fazer a vontade de Deus, resistir ao Espírito Santo, ser incircunciso de coração e de ouvido, não aceitar a aliança com Deus, não ser fiel ao Senhor, Veja que a fidelidade leva à mansidão. Quando nós somos fiéis, nós nos tornamos mansos. E nós precisamos ser mansos. Nós precisamos aceitar o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Isso é ser manso. E quando nós cumprimos os compromissos assumidos com Deus, nós somos mansos. Nós não resistimos ao Espírito Santo. É por isso também que nós, em relação ao próximo, sendo mansos, nós vamos nos dirigir a ele com brandura, com suavidade, com educação, com polidez, com carinho, com respeito. Recentemente, soubemos de um caso muito triste, uma pessoa crente, uma irmã crente, mas que foi extremamente indelicada com a outra irmã. E a irmã estava aos prantos contando a história para mim. Isso é insensibilidade. Agora, nós somos insensíveis, nós somos duros nas palavras, nós magoamos e ferimos as pessoas com as nossas palavras quando nós não somos amansados. Tiago fala sobre o dever que nós temos de controlar a língua. É? Tiago, no capítulo 3, ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ora, é verde também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. O manso tem que inclinar a sua língua ao senhorio de Cristo. O manso tem que controlar a sua língua. Ele tem que ser brando. E sabe o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso paz. A gente ganha com isso ausência de problemas. Porque Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A mansidão nos traz o desvio do furor. A mansidão nos traz, nas palavras, a prevenção de conflitos, de litígios. É por isso que a nossa lição diz: mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. Nós já temos uma luta, irmãos, contra as hostes espirituais da maldade. Nós já temos uma luta contra o diabo e os seus anjos. Nós já temos uma luta contra o mundo que está no maligno. Nós já temos uma luta contra a carne, que é a velha natureza que está em nós. Para que arrumar mais confusão? Se formos duros nas palavras, se formos de dura cerviz, se não ouvirmos a voz do Senhor, se não nos submetermos ao seu controle. Quando nós nos submetemos ao controle de Deus, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, quando nós nos inclinamos e nos tornamos mansos, nós evitamos uma série de confusões, evitamos uma série de conflitos. É verdade que o diabo continuará lutando contra nós, o mundo continuará lutando contra nós, a carne continuará lutando contra nós, mas nós deixaremos de arrumar confusões a mais, porque seremos mansos. E quando não tivermos o que falar de forma branda, façamos como o Senhor Jesus: fiquemos calados. Durante boa parte do seu julgamento, diante daqueles invejosos, daqueles homens sedentos de sangue. Jesus simplesmente se calou. Ele se calou. Como cordeiro, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Façamos isso, somos ovelhas de Cristo. Se não temos o que falar, que seja brando, que seja sem mágoa nem ressentimento, nos calemos. Mas não demos respostas duras, porque nós estaremos suscitando a ira. E nós não somos filhos da ira, não temos qualquer compromisso com a ira. Nós temos que ser meigos. Nós temos que trazer palavras gentis, gestos afetuosos. Jesus era manso e humilde de coração. E nós vemos, principalmente no Evangelho, segundo escreveu Lucas, como Jesus era afetuoso, como ele fazia questão de ter contato, de manifestar o seu amor, o seu carinho, a sua compaixão para com as pessoas. Aquele leproso, ele toca no leproso antes de curá-lo. Ele toca na sogra de Pedro antes de levantá-la do leito. Ele abençoa as crianças, impõe as mãos sobre as crianças antes de abençoá-las. Jesus tinha gestos afetuosos. Jesus era brando nas palavras. Jesus é manso e humilde de coração. E nós temos de ser como ele. É por isso que existe uma expressão que não é bíblica, mas é tradicional, que chamam Jesus de um meigo nazareno. Nazareno que era meigo. O homem de Nazaré, uma cidade desprezível, mas ele era conhecido como meigo nazareno. Aquela pessoa meiga, aquela pessoa gentil, aquela pessoa delicada, aquela pessoa educada, aquela pessoa compassiva, aquela pessoa compreensiva, aquela pessoa que sabia ouvir, aquela pessoa que se compadece da dor do outro. Isso é ser manso. E é assim que nós vemos Moisés. Quantas vezes o povo murmurou contra Moisés? Quantas vezes o povo se rebelou contra Moisés? Quantas vezes o povo quis até apedrejar Moisés? Mas nesses momentos em que Moisés era confrontado, em que se enfrentava Moisés, Moisés corria à tenda da congregação, ia buscar a direção e a orientação de Deus. E Deus manifestava a sua glória. Algumas vezes ele orientava, algumas vezes ele mesmo agia. Quando no episódio dos espias, quando o povo quis matar Josué e Caleb, era o povo todo contra Josué e Caleb, Moisés e Arão nada podiam fazer contra a multidão enfurecida. Eles correm à presença de Deus, oram a Deus, clamam a Deus, a glória de Deus se manifesta. Deus toma atitude imediatamente e os 10 espias incrédulos são mortos. Isso pouca gente lembra, né? A gente sabe dessa história, mas pouca gente se lembra. Veja lá, Números capítulo 14. Vamos ler o versículo 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Deus se manifestou. Mas a glória do Senhor apareceu. E o próprio Deus falou e tomou as providências. Às vezes, Deus mandava tomar as providências. Foi no caso da rebelião de Datã, Coré e Abirão. Deus mandou que Moisés fosse até lá, e Moisés disse: olha, se eu for chamado por Deus, aconteça alguma coisa normal. Senão, que a terra se abra e engula todos os rebeldes. A terra se abriu e engoliu os rebeldes. Aí já foi Moisés quem agiu. Mas primeiro Moisés foi até Deus. Moisés era manso. Moisés só uma vez, e por causa disso, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele se deixou levar pela ira, pela raiva, em Massá e Meribá, quando ele fere a rocha duas vezes. Quando Deus havia mandado que ele falasse. Ele se deixou envolver pelo povo. E por causa disso, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Nos ensinando que nós temos de ser mansos e submissos a Deus em todo o tempo para podermos chegar ao céu. Então, isso é mansidão. Brandura de gênio ou de índole. Brandura na expressão para com o próximo. Meiguice. Agora, o que não é mansidão? Nós não podemos confundir a mansidão com a covardia e com a timidez. Existem pessoas que são covardes, elas não têm coragem, elas têm medo e não tomam as atitudes que precisam ser tomadas e se escondem atrás do manto da mansidão. Elas são covardes, elas não tomam atitudes e dizem que não fazem isso porque são mansas, porque são meigas, porque são compreensivas. Não. A timidez. E não tem nada a ver com a mansidão. Covardia não tem nada a ver com mansidão. A mansidão é tomar uma atitude de estar diante de Deus, de submeter à vontade de Deus e não recuar. Então, há pessoas que, quando confrontadas com a fé cristã, quando confrontadas com a palavra de Deus, elas pecam ou consentem com o pecado e dão a desculpa de que são mansas. Não, isso é concordar com o pecado. Isso é fazer acordo com as trevas. Isso é recuar. Isso não é mansidão. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos, os covardes, a versão Almeida atualizada fala os covardes. Estes têm parte no lago do fogo e enxofre. Porque o Senhor não tem prazer na alma daquele que recua. Nós temos que ser mansos. Mas nós estamos inclinados a Deus. A mansidão é o relacionamento conosco mesmos. É a nossa submissão a Deus. Portanto, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que me inclinar a Deus. E não ao homem, não ao pecado. Quando eu me calo diante de uma injustiça. Quando eu me calo diante de um pecado. Quando eu consinto com um pecado. Encoberto um pecado. Eu não estou sendo manso. Eu não estou sendo brando. Eu não estou sendo compreensivo. Eu estou sendo covarde. Isso não é mansidão. Quando Jesus entrou no templo, ele não deixou de ser manso, mas ele derrubou as mesas dos cambiadores e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E vós a tendes convertido num covil de ladrões. Jesus não deixou de fazer o que era certo. Ele não pegou uma azorraga e bateu nas pessoas. Ele não açoitou as pessoas. Mas ele desmontou a banca dos mercadores. Moisés foi até onde estavam os rebeldes e disse que se eu sou filho de Deus, se eu sou profeta de Deus, se eu fui constituído por Deus, que era o que eles estavam objetando, que aconteça algo anormal, que a terra se abra e engula. E a terra se abriu e engoliu a todos. Moisés não era covarde. Moisés era manso. É diferente. E a mansidão também não se confunde com a insensibilidade. Há muitas pessoas que dizem que são mansas, mas elas simplesmente não. Elas são insensíveis. E nós não podemos ser insensíveis. Insensível é um morto. Eu tenho que ter compaixão das pessoas. Jesus tinha compaixão. Ele não era indiferente ao sentimento dos outros. A meiguice é um tratamento brando, delicado, agradável com o sentimento do outro, exatamente porque você entende o outro, porque você se coloca no lugar do outro e sofre como se o outro estivesse sofrendo. Isso é a compaixão. Jesus, ele era compassivo, ou seja, ele sentia o que o outro estava sentindo. Isso é compaixão. Lá em Mateus 9,36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ainda em Mateus 14,14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E ainda 15,32. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. O manso, ele sente o que o outro sente. Não é manso uma pessoa que não sente nada. Ela não fala nada. Ela não magoa ninguém, mas também ela não ajuda ninguém. Ela simplesmente não tem sentimento. E nós precisamos ter sentimento. Mansidão não é ausência de sentimento. Algumas pessoas pegam um versículo lá de Efésios 4, 26 e dizem assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E dão com exemplo correto. O manso, ele se ira assim. Só que ele não pode alimentar nem cultivar esta ira. Por isso diz: não põe o vosso sol sobre a vossa ira. O manso, ele se indigna. Ele fica indignado quando ele vê uma coisa errada. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Jesus lá no templo. Ficou indignado. Só que a indignação, ela não gera mágoa. Nem ressentimento. Ela não é cultivada. Não se põe o sol sobre a ira. É por isso que Paulo diz assim: deis lugar à ira. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Em Romanos, capítulo 12. Versículo 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Dar lugar à ira, quer dizer, não deixar explodir. É como se você está num compartimento fechado, um cheiro de gás. O que que os estudiosos aí, os técnicos de segurança dizem? Num lugar que você tem um cheiro forte de gás, não acenda nada, luz nenhuma, e abra as janelas e deixe o gás sair. Quando você se ira, não pode pecar. Deixa a ira sair. Mas o manso, ele sente ira. Porque ele tem sentimento. Então, mansidão não é nem covardia, nem insensibilidade. Deus, irmãos, ele é manso. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é homem e Deus. Deus é manso. E nós vimos que a mansidão é esse inclinar-se, é esse aceitar ser pequeno, aceitar ser dominado. Quando a gente vai lá no Salmo 18, versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Deus é tão manso que, sendo Deus, ele se fez homem para poder levar o homem à direita dele. Não torná-lo Deus, porque o homem nunca será um Deus, mas para compartilhar da glória divina. Deus se fez homem, se humilhou, para ser exaltado acima de todo nome e colocar os que crerem nele ao seu lado, como homem glorificado. A mansidão de Deus nos engrandece. Ele se inclina até nós. Por isso que ele é manso. Davi tinha essa convicção. Lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclina para nos ouvir, sendo o Senhor de todas as coisas, o Ser Supremo, ele se rebaixa a nos ouvir, ele se inclina para nos ouvir. E nós vimos que ele não é de dura serviço, porque ele se inclina. Se ele se inclina, ele é manso. Lá, quando ele se manifesta a Elias, que estava na caverna, lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, Deus se apresenta a Elias como? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus não se manifestou no vento nem no terremoto. Deus se manifestou numa voz mansa e delicada. É por isso que a minha palavra e a sua palavra devem ser brandas e delicadas. Porque Deus tem uma voz mansa e delicada. E ele iria repreender o profeta. Deus iria mostrar o equívoco do profeta Elias. Mas nem por isso ele veio no vento ou no terremoto. Mas ele veio numa voz mansa e delicada. E a humilhação de Cristo é a maior prova da sua mansidão. Por isso que ele disse: sou manso e humilde de coração. Mas a humilhação de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, humilhou-se até a morte. E foi, humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo. E foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Esta humilhação de Cristo é a maior prova da sua mansidão. É por isso que ele podia dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que nos humilhar. Pedro, ele é bem claro nesse ponto. Ele diz assim, 1 Pedro 5 e 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí está a mansidão. Jesus, manso, o meigo Nazareno. O Espírito Santo também é manso. Ele tem a mesma natureza divina. Ele é uma das pessoas da Trindade. E elas têm a mesma natureza. E olha o que diz Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme conosco. Ele se humilha e fica ao nosso lado. Ele assume a nossa posição. Porque ele é manso. Ele se inclina para não só ouvir o nosso clamor, mas para juntar-se ao nosso clamor. Isto é a mansidão. E a mansidão, irmãos, ela está associada na Bíblia a diversas virtudes, a diversas qualidades. A mostrar da importância e da extrema necessidade de nós sermos mansos. A mansidão está relacionada com a justiça. Lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha que maravilha, a mansidão está vinculada à justiça. Quem busca mansidão, busca justiça. E quem é manso? É aquele que põe por obra o seu juízo, ou seja, aquele que faz o que Deus ordena. Esse é o manso. Por quê? Porque ele é manso. Ele obedece a Deus. A mansidão é a obediência. A mansidão está vinculada à benignidade. Lógico, né? Nós já vimos que o manso tem que ser brando para com o próximo. Até nas suas palavras. Olha, só pode ser manso quem quer bem o próximo. Porque quem quer bem o próximo não quer machucar o próximo. É o que a gente lê lá em 2 Coríntios 10 e 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Jesus é manso e benigno. Nós também temos que ser mansos e benignos, porque nós somos imitadores de Cristo. A mansidão está vinculada à sabedoria e a inteligência espiritual. Né? Eu sou manso por quê? Porque eu sigo a orientação divina. Se eu sigo a orientação divina, se eu deixo que Deus me oriente e atendo à orientação de Deus, eu sou sábio. Porque eu estou sendo guiado por Deus. Só o manso é guiado por Deus. Tiago 3 e 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O sábio, ele é manso. E ele é manso por quê? Porque ele é sábio. E por que ele é sábio? Porque ele segue a orientação de Deus. Se ele segue a orientação de Deus, é porque ele não resiste a Deus. Ele faz a vontade de Deus. Ele está amansado. A mansidão está também relacionada com a longanimidade. Lógico. Eu, se faço o que Deus quer, se sou brando, minha índole é branda, eu estou, evidentemente, sendo longânimo. Efésios 4 e 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O manso suporta o outro. O manso, ele aguenta o outro, tolera o outro. Porque ele se inclina a Deus. E quem se inclina a Deus, ama o próximo e quer bem ao próximo. Tolera o próximo. Não consente com os erros do próximo. Porque mansidão não é covardia. Mas é manso. É tolerante. É benigno. Quer o bem da pessoa. Repreende. Não com aspereza, não com dureza, não com ignorância, não com humilhação. Mas ao contrário. Repreende com amor, com carinho, com afeto. colocando-se até numa posição inferior para poder ter o bem. A mansidão está ligada à humildade, nós já lemos aqui, com mansidão e humildade. Lógico, é impossível. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem que ser modesto. Quem é manso, ele é modesto. Por quê? Porque ele sabe que ele é apenas um mordomo, que ele é apenas um administrador. Ele considera os outros superiores a si mesmo. Ele não quer aparecer. Ele não se acha estrela. É o contrário da vaidade. O manso está sob o jugo de Cristo. E o manso, ele é. Está, a mansidão está vinculada à paz. Logicamente. Né? O manso, pelas suas atitudes, ele promove a paz. Ele não promove o conflito. Salmo 37, 11, Davi diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O comportamento do manso nos faz ter paz. Como eu disse, nós evitamos confusões. É o título da nossa lição. Mansidão torna o crente apto a evitar pelejas. Irmãos, os mansos agradam tanto a Deus que existem algumas promessas na Bíblia para os mansos. De todas as qualidades do fruto do Espírito, a que traz mais promessas são os mansos. É a mansidão. Vejamos as promessas que Deus tem para os mansos. Salmo 10, versículo 17. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Olha que maravilha! Se você for manso, se você se submeter a Deus, Deus vai ouvir os teus desejos. Deus vai confortar o seu coração. Deus estará num canal direto com você. Quem é manso tem acesso direto a Deus. Quem é manso é ouvido por Deus, é confortado por Deus, é atendido por Deus. O Salmo 22, versículo 26, tem outra promessa para os mansos. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, vosso coração viverá eternamente. O manso tem a promessa da fartura, da comunhão. E aqui não é só em termos materiais, ou menos até materiais. Tem a promessa da vida eterna, da comunhão com Deus, porque comer e fartar é a comunhão abundante. E comunhão, e a refeição sempre fala de comunhão. Os mansos têm acesso pleno a Deus. Os mansos têm a promessa da vida eterna. Salmo 149, 4 completa essa promessa. Outra promessa para os mansos. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Uma outra tradução diz com a vitória. É outra promessa para o manso, é a vitória. Porque ele confia em Deus, ele não usa o seu próprio braço, a sua própria força, a sua posição. Não, ele confia em Deus. Ele se submete à vontade de Deus. E por isso o Senhor lhe promete a salvação. No Salmo 25, versículo 9, nós temos outra promessa para os mansos. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Os mansos, eles são dirigidos pelo Senhor. Nem pode ser diferente. Porque a mansidão é exatamente se submeter à orientação, à direção de Deus. E por isso nós aprenderemos com o Senhor o caminho a trilhar. Quantos crentes estão hoje sem direção, sem saber o que fazer? É porque não são mansos, é porque têm dureza de serviço, é porque são muito cheios de razão, querem fazer as coisas do seu jeito. Desculpa a expressão aqui, meu irmão, deixa de ser um boi brabo. Se submeta a Deus, não resista ao Senhor. E você vai saber que caminho você deve trilhar. Mas tem uma outra promessa para os mansos. O Salmo 76, versículo 9. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Deus livra os mansos. Os mansos têm a promessa de serem livres do mal. Deus irá livrá-los do mal. Em Isaías 11, 4, nós temos uma outra promessa para os mansos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Durante o reino milenial de Cristo, os mansos serão repreendidos com equidade pelo Senhor. Quem for manso durante o milênio será repreendido por Deus, mas não será morto. O ímpio será morto. O ímpio, o de dura cerviz, ele será morto. E vão morrer cedo no milênio. Mas o manso não. O manso, eles serão repreendidos. E quem é repreendido pelo Senhor é para não ser morto por ele. É uma bênção em nós quando nós somos repreendidos por Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, o senhor está dizendo que é uma promessa ser repreendido por Deus? É. Porque quando nós somos repreendidos, é para não sermos condenados com o mundo. Não é assim que Paulo diz lá na passagem da ceia? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque Deus castiga aquele a quem ama. Corrige aquele a quem ele quer bem. Quem é manso é corrigido por Deus. É repreendido pelo Senhor. E para nós terminarmos. A bem-aventurança da mansidão. Porque nós já vimos que cada qualidade do fruto do Espírito está ali no sermão das bem-aventuranças. Porque Jesus, no sermão das bem-aventuranças, diz quais são as características dos seus discípulos. E são 9 bem-aventuranças, porque são 9 qualidades do fruto do Espírito. E lá em Mateus 5 e 5, nós encontramos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma promessa que Deus dá. O manso vai herdar a terra. As testemunhas de Jeová dizem que essa é a base, eles usam esse versículo como a base, de que só 144 mil vão para o céu e o resto, que são eles, as testemunhas de Jeová, irão morar na terra, que vai virar um novo jardim do Éden, porque eles são mansos. Não é nada disso. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que os mansos herdarão a terra. Que terra? Os novos céus e a nova terra, onde habitarão a justiça. Esse céu e terra vão desaparecer. Vai surgir um novo céu e nova terra. É isso que nós estamos aguardando. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 3. Mas nós, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Os mansos, que são os salvos, aqueles que produzem o fruto do Espírito, eles irão habitar na Jerusalém Celestial, que faz parte dos novos céus e nova terra. É esse novo céu e nova terra em que habita a justiça que está prometido para os mansos, aqueles que aprenderam com Cristo, aqueles que foram discípulos de Cristo, aqueles que foram pequenos Cristos, aqueles que ficaram parecidos com Cristo, aqueles que perseveraram até o fim e foram glorificados como Cristo foi. Estes são os mansos. Estes herdarão a terra. E num segundo plano, nós também podemos ver, pelo que está escrito lá em Isaías 11, 4, que nós vimos, que os mansos, eles estarão na terra restaurada no reino milenial de Cristo. Nesta terra restaurada no reino milenial de Cristo, estes mansos serão apenas repreendidos com equidade pelo Senhor. Não serão mortos, como os ímpios que pecarem durante o milênio. Então, essas são as promessas que estão feitas pelo Senhor àqueles que forem mansos e humildes de coração. Sejamos mansos, irmãos. Imitemos o Senhor Jesus. Aprendamos com ele para podermos herdar a Jerusalém celestial. Amém.